Uma pessoa está perguntando se o centro de Ibês na Serra do Roncador também deveria se manifestar através de um centro na superfície do planeta. Em Ibês há um monastério, não no plano físico, e esse monastério guarda a pura consciência monástica. Porque a consciência monástica deve ir substituindo essa consciência vigente na Terra. E lá em Ibês ela é preservada na sua pureza. Quando a humanidade despertar para estas coisas, então Ibês dispõe de todo o conhecimento que ela necessita para um longo período. E pode dispor também de instrutores que possam vir nos ensinar. Agora, se houver um desastre de proporções mais profundas no planeta, então tudo isso será trasladado para algum ponto seguro e retornará quando for possível. Aqui uma pessoa está colocando o tema do suicídio. O que leva uma criatura a esse ato? Bem, um suicídio pode ser um ato de vingança. E para os que ficaram aqui, em vez de se preocuparem com isto, deveriam reafirmar que ninguém morre e que morte não existe. Então, quem se suicidou se vingou de alguma coisa, pensa que se vingou. E quem ficar deve reafirmar que ninguém morre, que a gente apenas sai de uma dimensão, entra para outra e continua a sua vida. Muito simples tudo. E uma pessoa, antes de adormecer, fez uma sincera oração para que ele fosse guiado na direção correta, porque ele está numa encruzilhada e deve fazer uma escolha muito importante. E quando ele despertou de manhã, ele tinha a nítida certeza do que deveria fazer. Segundo ele, a resposta veio com uma certeza, veio com uma decisão muito clara. Mas aí na noite seguinte, ele resolveu pedir um sonho. E no sonho lhe era apontado um caminho completamente diferente. Ele era apontado o caminho oposto. Aí agora ele não sabe o que fazer. Bem, uma proposta é que você examine qual das duas respostas, qual dos dois caminhos era o menos egoísta. Qual é aquele que falava menos de você? Aquele que dava com preferência os outros e não você. Então veja qual era o menos egoísta. Talvez esse seja o mais correto. Nós ficamos muito ocupados conosco mesmos, né? Ficamos completamente enevoados. Diz uma pessoa que ontem, na reunião inicial de um grupo de atividades, em determinado momento, surgiu um pássaro grande e que tocava os vidros da janela onde eles estavam reunidos. E isto veio junto com uma impressão que alguém teve a respeito dos anjos. E os anjos teriam dito: fiquem atentos à presença dos pássaros. Eles sempre confirmam que nós estamos por perto. Aqui uma pessoa que é músico está muito preocupado com certas situações, que é uma pessoa sensível e está muito tocado por tantas coisas que acontecem por aí. E existe uma frase de um ensinamento que diz o seguinte: hoje não há mais como enfrentar a batalha sem a unidade e a oração. Então, unidade quer dizer você procurar ser íntegro, você procurar fazer o alinhamento com seu ser interior, porque todos os que fazem isto acabam se unindo interiormente. Você não pode estar unido aos outros se você não está unido em si. Então você primeiro se une, cuide disso. Porque aí você vai encontrando os seus afins. E quando tiver que encontrá-los, vai haver fios de ligação para tudo o que é necessário. Agora, hoje, só com isto e com oração. Não tem outro jeito, segundo o que está aqui. E qual é o principal foco de um monge? Pergunta uma pessoa. É o caminho breve ou o caminho longo? Vocês veem, a maioria dessas perguntas são todas do caminho longo. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que acontece isso? Tudo isso chama-se caminho longo em filosofia espiritual. E o que se chama caminho breve é você ver essas coisas todas em volta ou nem ver e procurar o centro teu. Porque você procurando o centro, esse é o caminho breve. Aí você vai se relacionar com aquilo que tem que se relacionar e da forma correta. Isso chama caminho breve. Agora, a grande maioria prefere o caminho longo. Está aprendendo através do caminho longo. E uma pessoa diz que aqui há tanta preocupação com comida que ele gostaria de transmitir esta frase que ele leu no Evangelho. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Pense em outra coisa. Aliás, sendo Figueira um monastério, isto devia ser uma das regras. Quem está aqui cuidando de outras coisas é um transgressor, transgressor da regra. Um dia vai se dar conta. E uma pessoa durante muitos anos teve a companhia de uma cachorrinha. E essa cachorrinha partiu para os outros planos. E ele não está conseguindo deixar de pensar nisso. Então, se você tem que pensar, você pense que ela está prosseguindo na sua evolução, do lado de lá. Pense que ela está prosseguindo na sua evolução. Aplique o seu pensamento nesta afirmação, porque assim a ajuda também. Mas só lamentar não ajuda, pelo contrário, perturba. Aqui é uma pessoa fazendo perguntas a respeito de oração, respeito de oração formal e a respeito da oração da Mãe Universal. Bem, a oração depende de nós também, não depende de quem está orando. Se você está numa certa atitude, ela faz um efeito, ou não faz efeito. Se você está numa outra atitude, você vai experimentar alguma coisa. Então nós teríamos que nos colocar preparados ou nos preparar para fazer essa experiência da oração ou para praticar a oração. Parece que nós nos preparamos, isso bem sinteticamente, não de uma forma muito simples, nós nos preparamos aspirando a orar, rejeitando aquilo que está perturbando e enquanto aspira e rejeita, você se entrega. Né? Tem que se entregar ao mesmo tempo que aspira e que rejeita aquilo que está perturbando, porque quase sempre há o que está perturbando em volta ou dentro de você. Mas a aspiração, a rejeição disso e a entrega estão ao mesmo tempo bem equilibrado. Isto parece que resolve. A aspiração, ela é vigilante. A aspiração não é incerta. Você aspira entrar em oração, mas firme. Se houver alguma dificuldade, você busca fazer isto aqui, na região cardíaca. Ou você faz assim simplesmente e já vai conseguindo. Se houver dificuldade, você vem para a região cardíaca. E na região cardíaca, você seja humilde e peça o consentimento dos corpos. Pede para os corpos ficarem quietinhos, o físico, o emocional, o mental. E sempre com aquela aspiração a abrir a consciência, a ter a consciência ampla, ampliada. Agora, a rejeição que nós teríamos que fazer é a rejeição de todos aqueles movimentos que, perante a oração, nós chamamos de inferiores. Isto é, as ideias, as opiniões, as nossas preferências, os nossos hábitos, as nossas construções mentais. Tudo isso é para rejeitar, mas rejeitar tudo. Se você tem, por exemplo, uma preferência de como sentar para orar, rejeite aquilo. Você tem que rejeitar tudo, o que não seja aquilo que você quer fazer. Se você fizer uma concessão, você já vai ser perturbado. Agora, a entrega de si e de tudo que se tem em todos os níveis, em todos os planos de consciência. Enfim, tem que entregar também aquilo que está te atrapalhando. Aqui você tem que estar entregando. Enquanto você está entregando tudo, você está de alguma forma se esvaziando. Está criando um ambiente. E na proporção que essas coisas forem acontecendo, isto é, que você aperfeiçoa o seu alinhamento, a sua aspiração, na proporção que você vai rejeitando tudo aquilo que não deve estar naquele momento, que você vai se entregando, o orante vai percebendo que ele está caminhando. Não é que o orante tenha que caminhar sempre no escuro. Não, às vezes ele tem a impressão que está caminhando. Mas quando ele está fazendo estas coisas, quando ele está aspirando, quando ele está rejeitando e quando ele está se entregando, ele sabe intimamente que ele está caminhando. Aí vai se acalmando. Isto é uma preparação, não é o nosso preparo. Agora, a pessoa pergunta a respeito da oração formal, etc. Se nós estamos usando uma oração formal, isto é, se nós estamos usando uma fórmula para orar, então nós temos que ver com que intenção estamos usando aquela fórmula. Não basta só você falar, lendo a fórmula. Você precisa ver com que intenção você está fazendo aquilo. Qual é a sua intenção? Porque o que vale mesmo não é a fórmula. O que vale é a sua intenção. Isto é que você precisa ver como é. Então as pessoas dizem, mas eu não consigo orar. Eu não me sinto orando. Eu tenho boas fórmulas, tenho boas instruções e não me sinto orando. Você não se sente orando porque você não tem uma intenção. Antes da fórmula, você tem que ter intenção. Você tem que ser o que, que você quer. E se você tem uma intenção e usa uma fórmula ou ora de alguma maneira, isto que é importante é a intenção. Então precisa ver se você tem uma intenção e qual é. Qual é essa intenção? Agora, se a gente se põe a orar em grupo, aí seria bom verificar antes de começar a orar se todo o grupo está na mesma intenção. Porque se cada um tem uma intenção, ou se alguns não têm intenção alguma, ou se isso não está unido, fica um grupo meio inútil. Então, nós precisamos ter a nossa intenção. E depois, se vamos orar em grupo, temos que ver se todos ali estão com a mesma intenção. Porque se não estão com a mesma intenção, precisa ajustar. Precisa se organizar. E a organização não é só horário. A organização não é só técnica e disciplina. A organização de um grupo é saber se todos estão na mesma intenção. Se todos estão ali pela mesma razão. É claro que a gente pode pensar que está num lugar por uma razão e espiritualmente está por outra. Mas não é disso que se está falando. Externamente, praticamente, ali todos devem estar na mesma intenção. Se todos estão na mesma intenção, Qualquer fórmula que se use, qualquer tipo de trabalho que se use, isto vai ressoando no espaço. Mas vai ressoando porque cada um tem uma intenção e as intenções todas estão na mesma direção. Então o que se faz ali sobe, ressoa, ressoa no espaço e constrói alguma coisa. Alguma coisa constrói. Segundo quem está fazendo, quem está orando, segundo o conjunto, segundo muitas coisas que podem estar acontecendo. E segundo também a fórmula que estão usando. Então, todos com a mesma intenção, oram juntos, aquilo ressoa no espaço e aquilo cria uma forma. A gente pode ver isto visualmente. E é bom ter esta visão, porque a gente vai se aperfeiçoando em todas as fases, na sua intenção, na rejeição daquilo que está atrapalhando, não é? Enfim, tudo isso que estamos vendo. Nós podemos ter a intenção exatamente de juntos criarmos esta forma, ou criar esta forma sozinho. E isto pode sim chegar a ser luminoso. Isto pode chegar a ser muito operante, mas ela precisa ser criada. Para isto operar, precisa que esta forma seja criada no espaço. E segundo a intenção, segundo a força, segundo a unidade, segundo a limpeza, a rejeição de tudo aquilo que não é bom, então isto vai se tornando luminoso e aí sim estamos servindo com a oração. Quer dizer, isto é uma visão da coisa, não? Pode haver muitas outras. Mas é muito útil isto aqui, porque aqui estão se formando muitos grupos de oração. Então, digamos que a nossa intenção com a oração, veja, nós podemos ter infinitas intenções, mas digamos que a nossa intenção seja construir formas, pensamentos positivas. É uma intenção isto, sozinhos ou com o grupo. E que para isso nós usamos alguma fórmula, porque não podemos fazer isso mentalmente, sem fórmulas, então usamos uma fórmula. Agora, para nós usarmos uma fórmula, teríamos que ver o que significa aquela fórmula. Qual é o sentido daquilo? Não só para nós, mas para o grupo. Que é para que aquela forma seja viva. Aquela forma toma vida quando nós temos um significado para ela. Quando nós vemos naquela forma um certo significado. E nós estamos neste momento, muitos estão neste momento usando a fórmula da Mãe Universal. Então, além destas coisas todas, seria bom que cada um fosse ver dentro de si o que é isto, que é para aquela forma ter realmente vida, para aquilo ter realmente um significado e para aquilo se tornar algo luminoso, vivo e operante. Existem várias formas de se orar, não como nós sabemos. E existem muitos níveis desta oração e desta lei da oração. Como, por exemplo, uma forma de orar é você orar secretamente. É você orar consigo, sozinho, mas as bases são praticamente as mesmas. Ou você estar orando em conjunto. Agora, se nós quisermos, em conjunto, realmente prestar serviços, aquele conjunto deve ser homogêneo. Aquele conjunto deve estar trabalhando para a mesma coisa, com a mesma intenção. Isto tudo, se nós nos colocarmos, isto vai preparando um bom ambiente para o trabalho, dentro de nós, fora de nós, vai atraindo a ajuda de consciências que podem estar nos acompanhando. Então, isto tudo vai enriquecendo o trabalho. E aqui, uma pessoa estava perguntando se quando nós pronunciamos a oração formal, Mãe Universal, a quem que nós estamos nos dirigindo? Se nós estamos nos dirigindo a uma pessoa, quem é que nós estamos nos dirigindo? Então, isto é algo que uma questão para o grupo, uma questão para quem faz esta oração se colocar e ver o que é isto, o que, que isto é para ele, a quem que ele está se dirigindo, ele está falando do quê, não é? E aqui pode haver vários níveis de compreensão. Você pode estar se referindo a essa matriz onde tudo acontece no cosmos, não essa mãe universal. Então isso não é uma pessoa. Você não está se dirigindo a uma pessoa, você não está se dirigindo a um ser nesse nível de oração. Em outros você pode ver esta oração da mãe universal como se fosse a mãe do mundo, por exemplo. Isso já é diferente. A mãe do mundo é um prolongamento desta coisa que não é pessoa nenhuma para cuidar de coisas da Terra. Isto é mãe do mundo. Então aqui já é uma consciência. Então você vê em que nível você está falando. Em que nível você está desenvolvendo o seu trabalho. Agora, essa mãe universal, no nome que se deu a ela, nesse nome que se deu, isto é a matéria virgem, onde não existia nada e onde tudo pode ser construído. Por isso que muitos chamam de virgem e pensam que é mulher virgem. O substrato de tudo, virgem, porque nada tinha acontecido. Então é aquilo numa certa concepção. Agora, esta virgem, não esta mãe, esta substância básica, não é? De onde tudo se forma, é um aspecto de algo, não? Que é maior. Mas é maior e ao mesmo tempo não é maior. É um aspecto de algo, mas é a mesma coisa. Aqui preciso orar para ficar em paz com isto tudo e para começar a perceber esta unidade. E essa mãe universal a qual nós estamos nos dirigindo, parece que quando você realmente se compenetra e você realmente está devoto disto ao qual você está se referindo, você começa a sentir através dela uma coisa maior. E essa coisa maior é algo que você vai descobrindo na sua vida de oração sutil. Então aí você entra num outro estágio da oração. E vai então descobrindo através disso uma coisa maior. Agora, claro que para nós é mais viável, mais simples, mais prático, para realmente estarmos fazendo uma coisa que nos corresponde, fazendo uma coisa que nos diz respeito, uma coisa que mobiliza os nossos corpos e que pode então fazer um resultado no espaço, fazer luz no espaço, não? Nós teríamos que ver isto um pouco também em nível planetário. E se tenta ver isto em nível planetário para ficar mais concreto, orando pelo planeta, é uma forma. Mas a gente pode ver isto em nível planetário e sabendo que nós estamos nos dirigindo a algo que rege a vida planetária e que tem uma altura de conhecimento e de influência muito maior do que nós podemos imaginar. Agora, embora haja mais e que ela nos leva a isto, podemos saber com toda certeza que estamos nos dirigindo a algo, seja o que for, e que rege a vida planetária. Então nós estamos diante de algo que realmente conta, existe, é ativa. E isto é uma forma de nós trabalharmos, é uma forma de nós servirmos. Porque se nós nos dirigimos a isto de uma forma real, isto nunca deixa de responder, e através de nós pode até atuar. Uma das bases da oração e uma das bases da proposta de uma vida de oração ou de um trabalho de oração é nós termos a oração como serviço. Isto é muito importante. Isto como se forma um grupo de oração, se todos estão conscientes de que querem estar a serviço, usando a oração, trabalhando juntos, isto é muito importante. Esses grupos são muito abençoados. São muito abençoados porque realmente estão trabalhando para algo que vai além do interesse pequeno, do interesse humano, do interesse individual de cada um. Nós estamos falando estas coisas com base nesta fórmula que estamos usando. Porque se estivéssemos usando outra fórmula, ou se não estivéssemos usando fórmula nenhuma, se estaria falando de outras coisas. Mas esta fórmula permite que a gente se organize para que o trabalho seja realmente efetivo, e não que a gente repita uma coisa no vazio sem nem saber o que está falando. Agora, esta energia, esta força, esta consciência, não? Que nós chamamos de Mãe Universal, regendo o planeta, atuando diretamente no planeta, independentemente da sua onipresença por toda a parte, mas nós podemos vê-la atuando no planeta, ela tem todas as condições, ela tem a energia de liberar a luz na matéria. Isto é muito importante para nós, orantes, porque nós estamos na matéria. E temos que sentir o trabalho disso onde nós estamos. Que é para fazermos um contato real com ela. Fazemos um contato mesmo de filho pedindo. Então sabemos que ela, entre as suas atribuições, junto a nós, junto ao planeta, cuida de regenerar esta matéria, ela cuida de transformar esta matéria. Ela cuida de liberar a luz que está dentro da matéria. Como é que ela regenera a matéria? É liberando a luz que está lá dentro. Então precisa uma força cósmica, precisa uma força muito maior do que a Terra em si, para poder liberar a luz em todas as células desta Terra. Então nós vamos tendo uma ideia da dimensão disso a que estamos nos dirigindo. O que que isto pode estar fazendo? O que nós podemos estar sentindo? Pelo que podemos estar passando? Se esse contato é sincero? Se a gente está realmente fazendo este contato? E não só dizendo uma coisa. Mas se a gente está realmente buscando tudo isso? Ou se a gente está reconhecendo? E à medida que trabalha, à medida que usa a fórmula, ou à medida que vai deixando de usar a fórmula e fazendo isso sem fórmula, mas vai procurando sentir, perceber tudo isto. Porque aí a oração está realmente atuando, nos transformando e nós conscientemente percebemos isto. Tem pessoas que para conseguir isto precisam fazer a oração lentamente ou precisam parar em certas palavras que as tocam mais, se tratando de oração formal. Precisam refletir sobre certos pontos, se desenvolver um pouco mais. Precisam fazer silêncio, às vezes, antes de orar, depois de orar. Cada um de nós tem uma necessidade. E nós teríamos que estar atentos a isso também. Não é porque os outros estão orando de uma determinada maneira que nós embarcamos e fazemos igual. Nós teríamos que nos observar. Teríamos que nos observar e ver qual é a nossa forma, qual é o nosso jeito de orar. E se estamos em grupo, e às vezes não é possível tanto detalhe, porque às vezes são muitos, nós podemos ter tudo isto na intenção. E ali estarmos nos unindo com quem está fazendo a mesma coisa. Mas a base é que todos tenham consciência do que querem fazer. Porque senão estamos literalmente brincando e perdendo tempo. Então precisa que realmente haja uma consciência de onde se quer chegar, e aí ter tudo isto muito presente na intenção. E as coisas vão acontecendo, as coisas vão se ajustando. O grupo e o trabalho vai se aperfeiçoando. Mas nós temos que estar muito atentos nessas coisas, e temos tido várias manifestações nesse sentido, que a gente não se deixe levar pelo lado material das coisas. Porque quando você começa a usar uma fórmula e não vê a alma daquela fórmula, ou você não faz aquela fórmula com alma, você arrisca estar fazendo uma coisa simplesmente material e mecânica, se iludindo, exercendo pressões várias sobre os seus corpos, e isso não se sabe que resultado pode dar. Então precisa realmente uma intenção correta, e quando se ora em conjunto, quando se ora junto com outros, todos terem essa intenção, e depois muito unidos, muito amorosamente, muito fraternalmente, não? Irem se ajudando, irem colaborando uns com os outros, irem se afinando, irem se unindo mesmo. Essa energia que nós estamos invocando, se estamos pensando nesta mãe, esta energia que estamos invocando, vai atuando, se comunica conosco, a nossa matéria, toda a nossa matéria, vai ficando muito adaptável. E uma das coisas que nós vamos sentindo e percebendo, quando sinceramente, de coração, de alma, buscamos esta grande força, nós vamos sentindo como se a nossa matéria, em todos os níveis, no mental, no emocional, no etérico, fosse se adaptando, fosse se moldando, não? E toda esta invocação está coligada com coisas positivas. Então estamos invocando coisas positivas. Vocês viram aqui os pássaros batiam nas janelas? Nós estamos invocando coisas positivas. E isso está adaptando a nossa matéria. Bem, essa energia tem poder infinito. Então tem poder não só para adaptar a nossa forma, como tem poder para romper certas formas, não é? Como tem poder para elevar certas formas. Então entre adaptar, entre romper e entre elevar, nós podemos perceber esse trabalho, podemos sentir esse trabalho enquanto oramos ou em seguida a oração. Há uns que estão com isto tão presente na consciência que já vão percebendo tudo isso antes de começar a oração. E aí, quando começa a oração, estão muito mais sintonizados. E aí ajudam os outros se estão orando em grupo. Bem, esse trabalho, mesmo que não seja feito com perfeição, mas que seja feito com intenção, ele atrai certas partículas. E toda essa intenção atrai partículas da energia do segundo raio, eventualmente, não atrai partículas do amor. Então, começa a haver um trabalho em nós muito mais amplo, não? Começa a haver um trabalho que nós podemos até, em certos casos, começar a perceber. Não é que quando a gente ore de verdade, que a gente deva perceber coisas e sentir coisas. Isso não é sempre assim. Pode sim acontecer. Mas também você pode estar orando de verdade e não perceber coisa nenhuma, não perceber coisa alguma e não estar par de coisa alguma. E isto é a tua prova. Isto é a tua prova. Para ver se você tem fé que as coisas estão acontecendo. Isto é a prova de quase todos. Porque às vezes começam a orar, se dedicam à oração, ficam interessados, despertam para isso, e tem também um certo lado de curiosidade. E desanimam, porque não chegam a perceber nada daquilo que foi anunciado, não chegam a perceber nada daquilo que se lê nos livros, não? E aqui é bom a gente ter presente E uma das condições para que tudo isso se realize é nós estarmos desinteressados de resultado. Porque senão entramos num outro tipo de trabalho. Entramos no campo da magia. Branca, cinzenta, preta, o que for, mas entra nesse campo. Queira ou não queira. Então, quando nós fazemos a nossa intenção, principalmente quando vamos orar com outros, porque orando com outros nós estamos transmitindo as coisas uns para os outros. Ali está havendo uma mistura de auras, está havendo uma interação de auras. Então aí, na nossa consciência, nós precisávamos nos perguntar se estamos limpos desses interesses pela oração. Porque a oração vai desenvolvendo, vai mudando de grau e vai chegando num ponto em que você não tem interesse nenhum mais por ela. Esta é a oração mais pura. Mas até chegar lá, nós temos um longo caminho e temos que nos ajudar mutuamente nesse caminho. Isto vai se purificando e tudo isso vai nos purificando, que é o trabalho desta mãe, que é o trabalho desta coisa que você começou a invocar. Então, uma das fases será você perceber alguma coisa. Mas você não pode ficar percebendo tudo se você está evoluindo. Porque a evolução é para a evolução imaterial, e na evolução imaterial não tem nada o que perceber. Então, se você se entrega a esta guiança, se você se entrega a este trabalho, você vai se preparando para ir a cada vez, a cada dia, a cada ciclo, está se transformando. E muitas vezes nós nos colocamos a orar em grupo e vemos que nem sempre vamos no mesmo compasso. Porque no grupo há aqueles que desenvolvem os aspectos que têm que desenvolver, o outro desenvolve outros, um vai mais rápido, o outro vai mais lento. E isto também é outra prova. Mas a gente fica unido na intenção, vê esta unidade da intenção e cada um faz o desenvolvimento que tem que fazer. Você não tem nem que controlar o desenvolvimento do outro, nem saber qual é, nem saber se ele está na sua frente. Essas coisas não existem. Essas coisas são todas mentais. E que podem perturbar muito um trabalho que o planeta precisa muito neste momento. Cada um faz a sua experiência nesse caminho. Isso é a experiência de cada um. As experiências não são iguais. E em toda experiência que se faz, se a gente percebe que está fazendo a experiência, ali entram elementos próprios para revestir aquilo, para você perceber. Então, se alguém tem essa experiência de ver isto, o outro vai ter a experiência de ver outra coisa, revestido dos elementos dele, se vai fazer alguma experiência. Ou se vai fazer a experiência de não ver nada. Ou de sentir, ou de não sentir, não ver, não saber, não conhecer. Existe isto, da gente chegar no total desconhecimento, de ali não saber nada. Isto é um ponto do caminho. Tem pessoas que sofrem um pouco quando chegam ali. Estão acostumadas a controlar tudo.